O número de domicílios brasileiros com acesso à internet passou de 71% para 83% desde o início da pandemia da Covid-19. Ou seja, quase 62 milhões de domicílios estão conectados à internet no país, apontam os dados mais recentes do CGI.br, o Comitê Gestor da Internet no Brasil. O aumento mais significativo do uso da internet ocorreu nas classes mais pobres, mas ainda há desigualdades, principalmente em relação ao uso e qualidade do acesso. Na reportagem desta semana, eu, Felipe Moura, bati um papo com Márcio Migon, ex-coordenador do CGI.br. O especialista falou sobre o crescimento da internet no Brasil, os desafios para tornar isso mais impactante para todos os usuários e também sobre a regulamentação das redes sociais. Márcio, qual o impacto que a pandemia da Covid-19 teve sobre o acesso dos domicílios brasileiros à internet?
O que a gente percebe é que a internet ela não para de crescer. Não preciso aqui mencionar o poder dessas novas plataformas de entrega, dessa revolução do mundo do trabalho, que também precisa ser olhada com lupa e precisa ser trabalhada com muita frieza e muito pragmatismo. Mas fato é que todas as classes estão usando e estão ficando muito mais horas ligadas e conectadas ao celular, e sendo o celular o meio preferencial de ingresso do brasileiro e da brasileira na internet hoje. Agora, como outros serviços públicos ou outros serviços de uma forma geral, seja educação, seja saúde, infelizmente nós ainda vivemos num país com imensas disparidades, que apesar do volume ter aumentado, a qualidade do uso, o impacto do uso na vida das pessoas foi muito díspare, de acordo com as classes sociais.
A diferença do número de usuários entre as classes mais pobres e as com maior poder aquisitivo diminuiu, mas a desigualdade aumentou? Como explicar isso?
Se eu sou um motorista de aplicativo e rodo 14 horas logado na internet com um mapa rodando na minha frente, eu estou na internet, não tenho dúvida que eu estou na internet. Mas o quanto de renda aquilo está me gerando, quanto de conhecimento aquilo está me gerando, quanto de satisfação pessoal aquilo está me gerando, quanto de interações sociais aquilo está me gerando, é de uma certa natureza. Se eu sou um web designer e passo 10 horas na internet surfando e visitando outros sites e criando soluções e criando experiência do usuário e conectando pessoas e tal, eu também tenho acesso à internet, eu também estou um volume de horas, eu também trafego um certo volume de dados. Só que isso está me trazendo um volume de conhecimento diferenciado, uma renda diferenciada, está me trazendo um nível de conectividade social, de interação social, que não compara com motorista de aplicativo, que não compara com outras profissões. Ou seja, as desigualdades elas estão muito mais ligadas às profissões propriamente ditas, a meu ver, do que ao acesso ou não.
E Márcio, no fim do ano passado, o Grupo de Trabalho da Câmara aprovou um parecer pela regulação das redes sociais. O texto traz uma série de normas que visam impedir a propagação das chamadas fake news e impõe algumas exigências às plataformas, como a existência de representante no Brasil e remuneração de conteúdo jornalístico. O que você achou dessa proposta em geral?
O PL 2630, é o chamado PL das fake news. Ele veio do Senado, ele foi votado com muita brevidade no Senado e o Senado, então, entendo que impelido por toda essa vontade popular, digamos assim, de colocar algum regramento naquele mundo ali que para muitos pareceu uma terra de faroeste, assim, na eleição de 2020, botar uma ordem naquilo ali, né? Rapidamente, o presidente da Câmara trouxe de volta esse projeto para a mesa e passou, então, a instituir um grupo de trabalho. E nota-se, então, de novo, um certo assodamento dos legisladores, talvez no afã de quererem melhorar o ambiente para as eleições vindouras agora desse ano, né? Mas percebam, é muito tarde já para qualquer novo diploma legal surtir um efeito prático. Para mim, está muito claro que as eleições de 2022 elas são regidas por toda a legislação que já está aí. Muito obrigado. Agora, dentre os vários méritos, a gente pode aqui trabalhar as analogias com a Austrália, no que tange a remuneração de mídia, a gente pode trabalhar aqui questão do tamanho, das mensagerias, da capacidade do alcance que essas mensagerias podem ter, das dificuldades de se regular a atividade, por exemplo, dos mecanismos de busca. Tem vários elementos que o projeto de lei trouxe e que ele permitiu que fossem discutidos, que tem muito mérito.
Uma das críticas ao texto é que ele é subjetivo e o termo fake news pode ser usado para criminalizar opinião, o que é um assunto delicado. Acha que é necessário regulamentar as redes sociais?
Eu entendo que alguma coisa deve ser perseguida. Essa regulamentação, ela tem que ser conduzida por alguém muito inovador. Então, por que não pensar em alguém que, se a gente não quer o poder executivo agindo com força como numa agência reguladora, a gente não quer a justiça agindo sozinha, porque talvez ela não tenha agilidade nem os conhecimentos técnicos suficientes para isso. A gente não quer deixar as empresas também sozinhas se organizarem ou se autogerirem. Por que não unir num arcabouço multissetorial e trazendo para dentro desse arcabouço multissetorial outros poderes instalados do Estado e da República, como o Poder Judiciário, como o Poder Legislativo, como o Ministério Público, e a partir desse novo contexto institucional, termos alguém que reúna essas competências, que consiga lidar com todos esses paradoxos.
E com isso, chegamos ao fim do Brasil 61 Entrevista. Eu conversei com Márcio Migon, o ex-coordenador do CGI.br. O especialista falou sobre o crescimento da internet no Brasil, os desafios para torná-la mais impactante para todos os usuários e também sobre a regulamentação das redes sociais. Reportagem Felipe Moura.